Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes menos completos, Albino Moreninho.
Bom dia, bom dia, bom dia, sou Albino, finalmente volta, pessoas.
Fala perto do microfone, viado, e estamos com ele, sim, o sapo mais pulador, Keno.
É isso aí, galera, mais um crossover aí, vambora.
Para fixar a ideia desse cast, mostrar que é um crossover de verdade, estamos com ele, sim, que semana passada eu estava na casa dele e essa semana ele está na minha casa, Lulu dos Lamentáveis.
Fala aí, seus viados, tem que combinar, né, o negócio é crossover, já tô no esquema aqui, crossover de podcasts.
É isso aí, tá no esquema rosca, e eu sou o Bigode, seu roxo. Eu nunca consegui fazer uma apresentação contínua.
O vagabundo morreu aí.
Caralho, hein?
Eu não tô rindo nem da piada, eu tô rindo do Keno rindo.
Caralho, que gratuito, vai,
sério. E eu, o Bigode, seu roxo mais louco do que nunca, que já tá cansado desse negócio de Logan, né? O podcast não vai sair atrasado, então vai todo mundo entender. Solta a vinheta!
Há um ano, quatro jovens pularam fora de um podcast. Com isso, esses quatro jovens ficaram na ilegalidade e passaram a viver como insurgentes. Ainda hoje, ninguém sabe que eles formaram outro podcast. Se você não sabe o que fazer no sábado ou no resto da semana, venha escutar o Esquadrão WikiCast. Apresentando Bigode como o chefe. Kenô como o atravessador. Albino como o homem das armas. E Walter como piloto. Versão brasileira, WikiCast, São Paulo. Não, 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 calma aí, o Rio é melhor. Rio de Janeiro.
E é isso aí, galera. A gente vai falar sobre crossover, aí você vai falar, ai, o WikiCast tá copiando o Jovem Nerd. Não, a gente não vai copiar o Jovem Nerd, a gente vai falar de fato de crossover, que existiram aí na mídia, nas mídias culturais, nas mídias, que eu odeio falar mídias nerd, mas se é mídia cultural, foda-se, né? E cara, a gente, por incrível que pareça, a gente fica vendo aí o conteúdo de tudo cultural, e quando, acho que eu vejo desse modo, quando os caras querem ganhar dinheiro, eles chegam e falam que assim, a gente tá perdendo dinheiro. Vamos fazer uma coisa legal? Vamos juntar o Todo Mundo Odeia o Chris com uma família. Com uma família pesada. Com eu a Patroa e as Crianças. Aí tem um episódiozão, né? Pra. Oh, meu Deus, olha, eles estão se encontrando. Tá bom, isso nunca existiu e nunca talvez vai existir. É só um exemplo, né? Que eu tô inventando. Mas durante a história aí, a gente sempre viu crossovers. Eu vou começar primeiro com as perguntas e depois a gente vai divagando sobre o assunto. Eu vou começar com ele, Albino Merininho. Qual o primeiro crossover que você viu ou que você lembra, assim, que te vem à cabeça?
Cara, o primeiro crossover que eu vi, cara, foi o Fox Crossover, tá ligado? Carrinho ruim, feio, caro pra caralho, mané.
Nossa senhora.
Albino, quinta-feira lá no SBT, cara, vai ter um velhinho numa praça, ele vai ter que
segurar. Para com isso. Essa piada foi.
Foi horrível. Foi horrível.
Deu a volta, né? Continuou ruim, mas.
Cara, o primeiro crossover que eu lembro, cara, é o amigo mesmo, cara, que virou amigo depois que o Leonardo morreu. Todo ano tinha especial na Globo, sabe?
Sim, cara. O crossover da música sertaneja de raiz, né, cara?
Não é não? Aí era quem, né? Era o Zezé de Camargo Luciano, era o
Chororó e Leandro Leonardo. Cara, eu acho que tinha mais coisa dessa que o Globo fazia, só que eu não consigo lembrar agora, mano.
Não, tipo, eles tinham, depois, acho que do segundo ou terceiro programa, tinha uns convidados que vinham, tipo, um Sérgio Reis da Bia, nenhum cantor pop do momento, mas tipo, como eles seis ali eram os famosões da época, né? Era o sertanejo que mais fazia um sucesso no, na parada ali, era eles que eram os principais, mas você sempre tinha aqueles lá que ficavam meio da segunda divisão, tipo o Daniel.
Não. João Paulo e Daniel.
Mas depois, que o João Paulo morreu, o Daniel apareceu muito mais, cara.
Ah, pô, sim.
Querendo ou não, ele foi mais vezes. Sempre tinha umas paradas meio assim, cara.
O mais legal aí, que eu vou tentar lembrar, né? Que tinham duas coisas, né? Não sei vocês no colégio de vocês, mas quando dava sexta-feira, todo mundo cantava aquela música, né?
Sexta-feira!
Hoje é sexta-feira.
Sim,
que era cerveja Bavária, o caralho é quatro.
Não, cara, eu não estudei em escola de batista não, Bigode. Por isso que eu não tinha cantado essa porra, não.
Verdade, olha
aí. Mas aí eu vou agora, só saindo depois, a gente vai indo aí depois. Keno, qual o crossover aí que vem na tua cabeça? O primeiro que você viu ou que você lembra, né?
Cara, o primeiro que eu vi, que na época eu era muito moleque, eu via muito desenho, que era baseado em HQ. Eu acho que todo mundo aqui que entrou em HQ viu o primeiro desenho do Batman ou do Homem-Aranha. O primeiro crossover que eu vi foi o crossover entre o Batman e o Superman, cara. Acho que era do desenho até do Superman, não era mesmo do Batman. O Batman, ele ia pra Metrópolis pra deter o Coringa e tinha todo um plano lá. Esse foi realmente o primeiro crossover
que eu vi. Esse foi o primeiro crossover que tu viu do Animated Series?
Sim, juro pra você,
caralho.
Cara, que
a gente
tem que ler. Foi isso, pelo menos é o primeiro que eu lembro, cara. Sei lá, cada vez eu devo ter visto, sei lá, algum crossover tipo Scooby-Doo com o...
Scooby-Doo encontra Batman.
O Barão, a merda dessa. Assim. A merda dessa.
Scooby-Doo é o rei dos crossovers, né?
Porra, caralho, ali. O Scooby-Doo, ele tem crossover com o Batman Robin, né, dos anos 60, cara, ele tem crossover lá com... Ele tem crossover com as cópias dele, cara.
Cara,
o Scooby-Doo é tão foda que ele dá até chance pras cópias, né?
O Scooby-Doo... Rapidinho, Lulu. O Scooby-Doo é tão foda que tem um crossover com o Johnny Bravo.
Sim, também.
Não, é que eu lembro que tinha aquele com os Globetrotters, né, que era aquele grupo de basquete. Tinha com a família Adams também. Tinha...
Cara,
Família Monstro, acho que... Eu não lembro agora se era da família, era Família Monstro ou era a Família Adams, assim.
Acho que era a Família Adams, cara, que era aquela série que eles andavam, que a casa dele, na verdade, era tipo uma van, sei lá que porra era. Eles andavam com tudo quanto é lado, acho que era isso aí.
Eu acho que o Alf teve crossover, cara.
Com quem?
Quem?
Aproveitei, o especialista de Alf, o Ethan Moore, viu?
Alf? Pô, eu não lembro, Alf? Cara. Eu não...
Cara, não, o Alf não teve crossover, não, Alvinho?
Ah, crossover do Alf? Não, cara. Eu acho que eu lembro assim... Não, Alf não teve crossover nenhum.
Teve não, Alvinho. Muitas... Cara, é meio foda.
O Alf teve um crossover sim, cara. Foi com o Arquivo X.
Sim. É quase da mesma época, né? Fazia sentido ter um crossover. Mas...
Pô, até aí não é o primeiro caso deles, né, cara? Encontrar o álbum, vai ter
Seria um... Pra porra, puxar aquele último episódio lá que ele é pego pelo governo, né? Que depois não tem continuação porque a série foi cancelada. Aí dava pra ter continuado no Arquivo X.
Pô, caraca, imagina só, cara, no Arquivo X, assim, tipo, de fundo. Mas não como rolou com a Alien vs Predador, tá lá o cara e a mulherzinha andando dentro da base e tem lá a carcaça do Alck aberta, assim, na parede, assim. Pô, é só do caralho.
Puta, ia ser foda.
Tipo, caralho, disse é cara o Alck, olha que merda.
Scully, eu tenho uma notícia pra dar pra você. Nos anos 70, minha família e eu abrigávamos um extraterrestre chamado Alpha. Na verdade.
Caraca, velho.
Na verdade, eu não estou atrás da minha irmã. Na verdade, estou atrás do pequeno Alf que sumiu. E o governo americano sequestrou ele. Meu Deus, cigarro, o que você fez com o Alf?
É o canceroso, pô. O canceroso, velho.
Cara, foi o Alf ou foi a Punk que fez o cruzou, né, cara?
Caralho,
mesmo.
Isso aí é
foda. Tá pegando uns crossover muito antigos, old school, hein, mano? Eu não lembro de nada de crossover nenhum nessa série.
Não, cara.
A Punk teve um crossover com cocaína, sexo e heroína quando cresceu e ficou uma atriz defasada.
É, depois eu faço pra ser engraçado, não, seu otário.
Bolou!
Quando bola, já perde a razão. Fala.
Eu posso puxar o meu aqui, que eu já tô... Claro. Eu ia puxar o...
Mas calma aí, antes de você apresentar, eu vou falar assim... E aí, Lulu, você lembra de algum crossover ou alguma coisa que você tenha visto?
Não, eu ia puxar.
Já perguntou isso aqui, mas...
Ia puxar um classicão, que é pode-se dizer o primeiro crossover do cinema que já foi, que foi feito, que foi o Godzilla vs King Kong, lá de 62, tá ligado?
Sim, clássico.
Praticamente é o primeiro crossover, assim, que você tem lembrança, assim, do cinema que teve, assim... Até deve ter tido... Antigamente, nos filmes de monstros da Universal lá, né, que do Drácula lá, do Bela Lugosi, encontrando o Frankenstein do Boris Karloff lá, mas a gente, no cinema mesmo, assim, que a gente teve, que eu acho que foi bem marcante, foi esse, né, porque é os dois maiores monstros do cinema se encontrando. E o filme é bem tosco, assim, bem divertido pra caralho.
Tecnologia, né? Porra, o Fred e o Jason, Fred contra Jason, tosco pra caralho. Também não tô antigo assim, não, né?
Não, mas porra, Albino, vamos pegar que um é lá de 1960, caralho, a 4, o outro tem que ter 2009, né, porra?
2003, eu acho, o Frank...
Eu achei, cara, o filme é ruim de doer, cara.
É,
muito.
Mas imagina, o King Kong vs Godzilla, o King Kong usando uma roupa, né, um cara vestido de uma roupa de macaco toda tosca, assim, lutando com um cara vestido de lagarto lá num cenário lá com as maquetes horrível, assim. E mesmo assim, o filme é divertido, cara. Eu gosto desse filme pra caramba.
Cara, eu só tenho uma curiosidade sobre esse filme. Aí todo mundo sabe que o Godzilla, ele originalmente é uma produção japonesa, né? O King Kong eu acho que é americano, né? Não vou saber agora.
É, americano.
Como que eles fizeram esse crossover? Os
americanos? Teve acordo. Né? É a Toho lá, que é a empresa dona dos direitos do Godzilla, conseguiu uma concessão de direitos lá com o estúdio do King Kong pra fazer, porque eles já tinham interesse fazia muito tempo de fazer um filme com King Kong, né? E eles fizeram um acordo lá e o filme saiu, né? O filme, na época, até fez sucesso. Né? É interessante. Tem uma cena muito bizarra desse filme, que é o King Kong lutando contra uma lula gigante, um povo gigante, e o povo, ele é um povo de verdade, tá ligado? É um povo de verdade, assim, eles jogaram um povo mesmo vivo em cima da maquete, ele vai andando assim, aí tem aquele chroma key tosco, assim, do pessoal correndo, assim, desesperado com aquele
chroma key do Chaves.
É muito ruim, mas, porra, mano, é clássico, eu gosto desse trash, assim, é genial.
Cara, cinema dos 70 é muito engraçado, é uma parada muito louca, mano. Tipo assim, não, pega pra ver um filme dos 70 e analisa.
Ô, cara burro!
O filme, tá ligado? É muito louco, mano.
E esse foi aquele comentário do Albino fora do tema.
Não, foi não, pô. Ele tá falando do caralho do filme.
Não é 70, caralho. Isso é muito mais antigo. É 60, porra.
Ô, cara burro!
Preto e branco ainda.
Ah, porra, ele não sabe nada, pô. O Albino tá perdido aí no tempo aí, pô.
Mas, ó, eu vou defender o Albino. Teoricamente, teve sim um crossover com o Alf quando ele apareceu no Mr. Robot na segunda temporada.
Ah, sério? Sério?
Sério, ele apareceu...
Ele aparece?
Numa viagem muito louca do Elliot. Ele aparece, eu tava procurando aqui, por isso que eu tava calado, ele aparece, assim, não um crossover, mas o crossover, até é bom explicar, né, seria quando uma mídia, né, um personagem, um evento fictício, um cenário, ocorre sem nenhuma relação com outro episódio, e foi isso já o que a gente falou. Até pra puxar o meu agora, que eu aproveitei pra cortar vocês pra isso, eu ia falar do Scooby-Doo com Batman Caralho A4, mas eu vou falar que o outro crossover que eu vi, né, e que não deixa de ser um crossover, querendo ou não, é o Super Amigos, né, cara? Que tu junta a galera toda ali pra combater o mal e salvar o universo.
A própria Liga da Justiça, então, seguindo essa...
Sim. É um crossover.
Seria um crossover, tá ligado?
Sim.
É, mas a ideia original da Liga realmente é um crossover, cara. Era só pra ser um encontro X, mas, cara, aquilo deu tão certo que virou algo recorrente, cara. Hoje em dia é normal, velho. Todos os inícios desses heróis de HQ, dessas uniões, assim, era só uma parada pra ser um especial, porque eles faziam parte da mesma editora. Mas poucas vezes você tinha essa correlação entre eles, né? Nas primeiras histórias. E depois que isso deu certo, é que se manteve, cara. Mas antes disso era... Era só, olha aqui, a edição especial que une o Batman e o Superman. Olha que legal. Era só isso. É.
Eu não sou manjão de quadrinho assim muito, mas teve acho que o primeiro crossover que teve entre Marvel e DC nos quadrinhos foi aquele do Superman com o Homem-Aranha, não foi?
Pô, cara,
eu sei que tem essa HQ, né? Que é do
ela saiu em 1976, Superman. Essa HQ.
É, aí eu acho que ela deve ter sido um dos primeiros encontros, assim, dos heróis de Marvel e DC. Aí depois deve ter tido outros, assim. Acho que tem um que é do Batman com o Hulk também. Sim, vai tendo vários crossovers depois.
Esse do Batman do Hulk é uma absurda, cara. Eu acho que o Batman ganhou o Hulk com chute na barriga, cara. O Batman
é mesmo.
O Batman e o Hulk com chute na barriga, cara. Olha que bizarro.
Mas, é fazer o quê, cara?
Vou perguntar uma coisa aqui pra vocês. Até pra gente ir divagando sobre alguns aí, cada um escolhe e a gente vai falando sobre esses encontros. Eu vou começar com o encontro mais tosco aí, de crossover, né? Que é com os Power Rangers e os Tartarugas Ninjas, né?
Vocês são os Rangers? Então vão ter ajuda dos Tartarugas!
Eu não acredito, eles não são os...
Eles são os Tartarugas Ninja!
Cara,
Acho que é uma Power coisa... Rangers no espaço. Power Rangers no espaço.
Se eu não estiver enganado, é o segundo e terceiro episódio, ou é o terceiro e o quarto episódio. Acho que ainda é dividido em duas partes, eu não tenho certeza.
É, acho que são duas partes, assim. É aquela parada, acho que o primeiro, assim, as Tartarugas Ninjas são eles acham que são inimigos, né? Acho que tem até uma luta entre os dois e depois eles se unem pra lutar contra o inimigo lá.
A Astronema.
Que eu não lembro. Astronema, que era do Império Máquina, eu acho que era o nome da organização lá. Uma parada dessa. Mas aí você vê que é a fórmula que é usada até hoje, né? Quando tem um crossover entre dois personagens, primeiro eles brigam, né? Aí depois eles se unem pra lutar contra um outro inimigo. Né?
Contra o verdadeiro Batman.
Agora o Superman tá aí.
Batman e Superman, é falso porra agora.
É.
Só que a diferença é que esses da TV são feitos de uma maneira competente, cara. O da Tartaruga Ninja, ele só é tosco, cara. Mas é engraçado de você...
Sim, porque o que acontece, pelo que eu lembro vagamente desse episódio, a Astronema, ela decide ir e fazer com que os Tartarugas Ninjas, ela hipnotiza eles, né?
Sim, sim.
E por isso que eles acabam lutando contra os Power Rangers, né? E quando eles saem daquele transe ali, né, não? Eles se voltam contra a Astronema pra poder ajudar os Power Rangers a deter mais uma vez o mal, né? Em Alameda dos Anjos, seja lá o que for, né?
Eu acho que era mais Alameda dos Anjos, era outro lugar já, assim.
É, tipo, não, mas eu acho que todo espaço.
Mas agora, tem algumas vezes que eles vão pra Terra ainda. Eles ainda iam na Terra.
Sim.
Eu acho
não,
que era
cara,
Alameda
dos Anjos. Eu acho que o mais bizarro desse episódio é o final, né, cara? Que as tartarugas ninjas surfando lá nas pranchas dos Power Rangers, no espaço, tipo, essas porras dessas tartarugas não usam uma roupa de astronauta, cara. Tipo assim, tartarugas elas sobrevivem no espaço, né, cara? Você solta no vácuo, né? Foda-se, né, cara?
Topeira botar ovo, você estranhou. A topeira falar, você achou tranquilo. Voar, tudo
certo. Se o Chapolin pode voar lá na pedra, lá no cometa, lá no espaço, lá sem máscara de ar, sem nada, então...
Ah, porra, mas aí o Chapolin... Cara, você tem que entender que o Chapolin ele é quase um deus, cara. O Chapolin é temporal, ele aparece em qualquer lugar, cara.
O Japão feudal a uma produção, sei lá, no futuro, né?
Pô, e falar em Chapolin, eu acho que um dos maiores crossovers geniais, assim, é o das próprias franquias do Bolanho, né, cara? Chapolin, Chaves, tem vários crossovers.
Não, pô, tem um episódio clássico que é do Chapolin na Vila do Chaves, lá que o Chaves chama ele pra fazer com que a Dona Florinda pare de bater no Seu Madruga, né? E ele aparece lá na vila, e tem aquele encontro com aquele chroma keys lá, né? Maravilhoso. Dos dois juntos, assim, na tela.
Aí, computador. É tudo computador, essa porra.
Maravilhoso. Dos dois juntos, assim, na tela.
Aí, o chroma key do Chaves, meu Deus do céu. É muito engraçado.
Ah, para, porque por anos teve gente que não sabia que o Inônio era o Seu Barril, e o Seu Barril era o Inônio, cara.
Afinal de contas, eles apareciam na mesma cena, né? Não?
Exatamente. Para com essa porra. Para de dizer que era todo.
Olha só. Se vocês verem também, só ainda no universo do Chaves, eu vou cagar uma regra aqui básica. Se vocês perceberem também, até o próprio personagem do Hector Bonilha ali é um crossover pra aquela cultura ali, né, não? Porque ele é um cara famoso no México e ele participa de um programa famoso no México. É um crossover, né, não? O cara é
Porra, é do caralho. Ele é ator mesmo, né? É. De novela, de verdade, assim. Aí ele apareceu lá no programa, lá, chamaram ele pra participar. Ele era da Televisa lá e foi, né, o cara fez a participação especial lá na vila. Se não me engano, esse episódio ele é duas partes desse episódio aí, só que aqui no Brasil só tem uma.
Sim.
Não estou enganado.
Esse
não,
é aquele
episódio. Agora vai ter uma curiosidade: será que é possível achar Chaves em espanhol, cara?
Acho que é.
Tem
um fórum especializado.
Não, o próprio DVD, cara, que foi lançado aqui, ele vinha com a dublagem original também, né?
Sim.
Dublagem não, né? No caso, com as falas.
Não, dublado, original, é dublado, que não é dublado, é dublado. Pra gente é dublado. Como? Não, pra gente é dublado. O Chaves é em português.
Ah,
tá.
É, foda.
Vinha dublado em espanhol. E o mais foda disso aí do Chaves, né? Do Hector Bonilho, caralho, 4. Que também, querendo ou não, o Dr. Chapatin era um outro personagem. Eu acho que já teve ele com crossover com o Chapolin também, né?
Sim, cara, sim. Na verdade, o próprio Rolandes, ele tinha lá depois o... O Luciano deve saber melhor esse, cara, o programa lá, né? Acho que era... Aqui passou como o Clube do Chaves, mas acho que era o X-Perito, né? Que ele fazia. É, que ele fazia essas doideiras. Ele tinha as sketches dele normal e de vez em quando ele misturava esses personagens da sketch, cara. Era bem interessante isso.
Sim. Teve um monte de. Ele chegou até. Tava passando esses tempos aí, né? Eu não sei se tá passando ainda, que a SBT voltou a passar esses episódios.
Voltou, do Clube do Chaves voltou. Só falar uma coisa que eu tinha esquecido. O engraçado é que essa segunda parte do Hector Bonilha é o típico link nos anos 90, na internet ainda discada, que vinha sempre assim, né? Veja o episódio inédito de Chaves, segunda parte do Hector Bonilha. Quando tu clicava, era um pornozão qualquer.
Nossa.
Internet até de ouro era assim. Tu botava assim, um filme pra tu baixar e quando tu via, era um pornozão. Era sempre assim. Puta que pariu.
Okay. No caso do Bigode, era mim, né? Porque eu não vi o filme, eu vi pornô, tá ligado?
E vocês falarem do Chaves, vem outro crossover aí na cabeça de vocês, saindo aí dos que a gente falou?
Cara, tem o você tava falando aí, não sei quem puxou, que foi do Alien vs Predador, aí eu acho que foi o Keno que falou.
Albino.
Não, eu falei Albino. Do Flash contra o Dino.
Não, foi eu, cara, foi eu quando falei lá do Alto, lá aberto na parede.
É. Ah, tá. Então... É porque não sei se vocês lembram, no filme do Predador 2 aparece o crânio do Alien no filme lá.
Sim, então, tipo,
na época, desde aquela época, assim, os pessoal já especulava, né, que ia sair o crossover dos dois, só que o bagulho só foi sair lá pra 2003, 2004.
Não, Luciano, você teve a primeira empreitada nesse crossover, ele foi nos quadrinhos, né, cara? E depois você teve
Foi nos quadrinhos.
Depois você teve o jogo do arcade e mais tarde você teve o jogo do PC. Que era até que aí você podia jogar com Alien, Predador, humano e tinha mais uma raça que eu nem lembro qual era. Aí depois que eles jogaram, que decidiram fazer o filme.
É, acho que já tinha até o híbrido lá, né? Que era o Preda Alien, que era o híbrido das duas raças. Caralho, no jogo já tinha ele.
Já tinha, nossa senhora, cara, isso é uma ideia de merda do caralho, né, cara?
Não, cara, se você parar pra falar o que é o Alien, faz sentido pra caralho, né?
Como assim,
o Alien? A ideia é boa, mas não foi bem executada, né, cara? O filme não ficou legal.
O Alien é uma arma biológica que ela é construída, no caso, ela nasce com o intuito de matar o espelheiro. Ou seja, o Alien que a gente vê nos filmes é o Alien humano. O Alien que vai matar o humano. O Preda Alien seria o Alien para matar o predador, entendeu?
Não. Pô, eu pensava, pelo que eu entendi do filme, ele tomava a forma da espécie que ele... Porque ele, no caso, ele se hospedou, né, cara? Pô, como ele, no caso, se hospedou um predador, ele tomou as características...
É isso que eu tô falando. Ele é uma arma biológica feita...
Não, porque...
Uma arma biológica adaptável, entendeu? Assim, adapta à espécie que ela quer.
Não, é que como você falou, deu a entender que tipo, existia um tipo de alien pra cada um, né? Alguém tinha lá a estante de alien. Nossa, esse aqui é pra marciano, não tem aquela, esse aqui é o alien pra tal coisa. Ficou meio assim... Cara, mas eu vou te falar, esse crossover do Alien vs Predador, cara, eu fui ver o primeiro filme. Cara, que filme de merda. Podia ser uma parada muito foda, porque querendo o primeiro filme do Predador e o segundo filme do Predador são do caralho. São filmes, pô,
o primeiro filme que vai ter remake, por sinal, hein? Tá com o elenco de bosta. Tá com o elenco de bosta. O primeiro filme do Alien Predador, cara, é ruim, mas, tipo assim, é importante. Agora o segundo é ruim de verdade.
Cara. Não, o segundo ele joga a porra da parada na cidade, né, cara? Tem nada a ver essa merda.
É,
cara.
No interior, lá, a cidade.
Sim, já ligaram pra
cidade. Cai a cidade, uma nave lá pros aliens, os predadores, e sai solto na cidade lá matando geral, e o exército chega e...
Calma aí. Não, esse não é do Danny Glover?
Não, esse é o segundo. O Danny Glover é só a luta dele contra o Predador na cidade. Esse que eles estão falando é o Alien vs Predador 2, que rola alguma merda com os bichos na cidade.
É que o primeiro Alien vs Predador ele é numa base, né? Numa base na Antártica, uma coisa assim.
Na pirâmide que eles descobriram na Antártica.
Caralho, Alien vs Predador tem o 2?
Tem o 2, tem.
Caralho, eu nem sabia. Né?
Caralho, Bigode, como é que tu não sabe o porra que tu tá falando sério?
Não, eu tô falando sério.
Bigode, continua sem saber, Bigode. Tô com conselho de amigo, cara. Continua.
Calma
sem
aí,
saber.
Ou eu não lembrava, eu tô jogando aqui no Google agora. Caralho, eu acho que eu não lembrava dessa merda, não.
Não, é melhor assim nem... nem veja
fudeu,
nada.
Fudeu, já tô procurando, já joguei no Google Imagens.
Passa isso, cara.
Com certeza eu não vou ver essa merda.
Vai ver o Alien de Comedy, Dreadlock, né, cara?
Mas olha só, sabe que é engraçado isso aí que vocês estão falando, que é bom a gente ressaltar? Eu não lembro agora quem foi que falou isso, assim, no fato agora que vocês falaram, não tô lembrado agora. Sempre tem uns crossovers que a galera quer... Opa, caiu aí a porra do pote. Tem sempre uns crossovers que a galera quer que veja, que exista, quer dizer. Eu lembro, né, no final do Predador 2, né, lá, que é na cidade, aquela onda de calor, né, que nos Estados Unidos, onda de calor é violência, né? Todo mundo fica louco. Imagina se fosse isso aqui no Rio de Janeiro, né? Ou, quer dizer, o Rio de Janeiro já é assim todo dia.
Não, peraí. É verdade, pode falar isso agora. No Rio já é assim, caralho.
Eu lembro que é o quê? Vamos botar que aquele filme ali seja de 91, eu não tenho certeza. Desde 91 ficava a galera, meu Deus, é porque aparece. Aí de novo, na internet discada, era sempre isso. Caralho, vocês já viram que tem um crânio do Alien? E esses crossovers que sempre que a galera quis que existisse, eu não sei se é uma regra, né, que eu tô inventando agora. Sempre são uma bosta. A galera faz tipo Jason versus Fred. Caralho, a galera sempre quis, nos anos 80 e 90, que isso acontecesse. Quando aconteceu, foi uma bosta, né? Ainda tem esse efeito também, alguns crossovers, né? Não vai dar certo.
Caraca.
O grande problema do Fred vs Jason, cara, é porque os filmes eles já estavam numa baixa foda. Tipo, tanto o Fred quanto o Jason, eles já estavam galhofa na época. O cara, você não tem esse filme. Se juntar esse jogo já era sinal de merda. Não sei quem olhou e falou, não, cara. Vamos fazer esse filme que vai... Cara, não vai se fazer, já não dá certo, pô.
As duas franquias já estavam morrendo já. O Fred vs... O filme do Fred, A Hora do Pesadelo, era um pior que o outro já. O Jason tinha o último... Só o filme ruim.
Não só isso, momento. O gênero na época ficou saturado, que surgiu uma porrada de filme dessa época, cara. Você lembra?
Serial Killer, esses filmes de Serial Killer na época já
estavam... No ano passado, imagens não sei se conta que eu lembro, tá ligado? Surgiu uma porrada, aí o Fred fez, ao mesmo tendo personagens bons e famosos, tá ligado? Não foi pra frente, pô.
Então vocês acham que se fosse uma coisa feita na época, talvez daria certo, por causa do hype?
Sim, se tivesse feito na alta do gênero.
Eu acho que fosse nos anos 80 melhor, ia ter dado certo. Agora já, o negócio foi feito nos anos 2000 e já não pegou bem. E teve esse encontro aí do Fred vs Jason aí, já era prometido desde de 93 lá, que tem o filme do Sexta-feira 13, que é o último que ia sair, que saiu lá, que é o Jason Vai pro Inferno, que tem uma cena final do filme lá que o Jason é derrotado, né? A máscara dele tá tipo no chão lá na terra, e do nada sai a mão do Fred, sim. Puxa a máscara dele, assim, tipo, o filme acaba. E desde aquela época o pessoal já especulava que ia sair o filme, que ia ter esse crossover, né? Mas no final é aquela merda.
Não, eu queria saber de vocês se vocês lembram do crossover clássico, que era os Flintstones e os Jacksons, cara. Que são dois da Hanna-Barbera, né? Então, de vez em quando, eles se encontravam aí, né? Acho que teve mais de um episódio disso aí.
Cara, teve filme pra televisão disso, cara.
Sim, teve um filme pra televisão disso. E, pra falar assim, sincero, eu sempre achei os dois bem chatos, assim, esses desenhos. Tanto do Flintstones como do Jetsons, assim.
É que nem o criador do Simpsons com o Family Guy, que eu caguei e andei, porque ele encheu o saco também.
Caraca, eu vi isso aí, cara. Todo mundo pedia, sabe? Eu teve, cara. Passou outro dia até.
Putz.
Cara, teve. Nossa. Cara, pô, você vê que é uma parada que não combina, né, cara? Tipo, a galera tem vezes que força a barra com as paradas, né? Tipo, uma parada que não combina, a gente fica muito desintuante, né? A história dele, porra, não dá em nada.
Mas o que acontece? O Simpsons, ele faz muita crítica política que ele critica a sociedade. Já o Family Guy, ele é muito mais humor negro, tá ligado? Muito mais pesado. Aí quando bate de frente com os dois, dá problema mesmo, só.
É, cara, teve esse crossover, né, do Simpsons com Family Guy aí, que na época o pessoal falou, foi de quanto que foi isso aí? Foi uns dois anos.
A gente acabou de falar essa porra, puta que pariu, mano.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
É, vocês estão falando aí?
Puta que pariu, mano.
Foi ele. Droga,
velho. Pouco tempo, cara.
É o delay.
É o delay.
Foi acho que em 2014, eu acho. Se não for, agora vai passar assim.
Eita, o Wikicast fazendo datas. Wikicast fazendo datas. Ah, quando foi descoberto o Brasil? Ah, em outubro de 2015. Se não foi, agora vai ser. Tomar no cu.
Foda-se.
Foi quando... Bigode, foi descoberto e foi quando o gigante acordou.
Não. Aí que tá. Aí você dá aquele choro, né? Fala que tá revisando a história, fala que o Brasil realmente foi descoberto a partir do momento que a população brasileira acordou para a realidade nacional. Dá um show aí,
professor. Olha aí, ó. Não tô errado, pô.
Agora, aproveitar aí que a gente falou dos desenhos da Hanna-Barbera, eu acho que também é importante falar que, pegar ali de novo no Scooby-Doo, cara, que o Scooby-Doo até com o Kiss teve crossover, cara. Tem um episódio do Kiss com o Scooby-Doo, cara. Vocês têm noção disso?
Eu não me impressiono.
Kiss, cara.
Kiss, cara. A banda Kiss.
Eu não me surpreendo porque a banda Kiss é a banda mais marqueteira que existe. Kiss tem dois filmes do Kiss, velho. Tem dois filmes só deles.
O Kiss tem jogo, tem quadrinho, tem filme.
Tem tudo,
desenho.
Cara.
E o Bigode não entendeu fiado, tudo bem.
Tudo bem com o Scooby-Doo, né? De boa.
Agora, Bigode, você falando desses processos da Hanna-Barbera, eu lembrei daquele que tinha a galera do Zé Coméia, né, cara?
Caralho,
era o Zé Coméia, aquele bonde
dele, de roda.
Não, era a Pantera Cor-de-Rosa, não, cara.
É, cara,
da montanha, era bem legal.
Só no tinha.
Não, tinha.
Era corrida espacial? Era corrida espacial? Não era esse do... Tinha corrida... Tinha
não, não, não.
Esquece. Eu ia falar agora do... Eu ia puxar o negócio do Roger Rabbit, né? Que o Roger Rabbit, o desenho assinado pra Roger Rabbit, tinha um crossover lá de vários desenhos de vários estúdios, né? Da Warner, da Disney, ali apareceu o Pernalonga.
Por sinal, esse filme é bom até hoje, hein?
O Patolino e o Pat Donald tocando piano lá, naquela disputa de piano lá, que é a cena clássica dos dois patos lá. Tipo, e no final aparece todo mundo junto lá, o Pica-Pau, o Tom e Jerry, tipo, um monte de personagens de desenho aparecendo ali.
Caralho, tinha um Pica-Pau nessa porra, tinha realmente... Ele realmente foi o grande crossover, né, cara? É uma parada que você nunca mais vai ver, cara. Você nunca mais vai ver um
Mickey
com... não. Sabe que qual é o ultimate crossover que ninguém tá falando? Space Jam, Michael Jordan com Pernalonga. Ninguém falou até agora, viado.
Hoje à noite, o jogo do século. Minhas senhoras e meus senhores, a escalação de hoje do Toon Squad. O Diabo da Tasmânia! E um dos deslumbrante em seu maravilhoso 1,5 metro, a cestinha que arrasa os corações, Lola Bunny! O grasnador das quadras, Patolino!
Obrigado!
E fazendo a defesa, medindo 1,50 metro, e mais os milímetros com as orelhas, o capitão do Toon Squad, o doutor da diversão, Pernalonga!
Obrigado!
O grande técnico do Toon Squad, com 2,10 metros da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Jordan!
Quem?
Não, começa na crossover, Albino.
É um crossover, o cara do basquete com a galera dos desenhos.
É o crossover da NBA com o Warner Brothers.
É, né, pô. E ainda tem o Bill Murray.
É, pode ser considerado um crossover, sim.
Não, é sim, cara, esse filme é bom pra caralho, esse filme é bom até hoje.
Não, o filme é bom, cara, o filme é muito bom, eu só não tô falando que ele é crossover, cara. Não, ele é a parada, ele é da galera do Pernalonga, cara, pô. Não, pô. Não é
crossover. Vocês querem partir pra uma parte de games aí?
Pode ser, cara. Pode puxar o que quiser.
De games, né?
Pode puxar o que quiser.
Marvel vs Capcom, né?
Sim, porra. Baseado, cara, se quiser também.
Não. Que o Marvel vs Capcom, tipo, se pegar o personagem. Eu acho que no ano que foi lançado ali, anos 90, foi uma época bem propícia, assim, pra isso acontecer, porque, tipo, os personagens da Marvel estavam em alta nos quadrinhos, né? Principalmente os X-Men, caso de desenho também na TV. E a Capcom, porque o Street Fighter, né, tava fazendo muito sucesso e tal, e se juntar as duas coisas ali foi genial, né? Acho que os caras que tiveram ideia pra fazer isso. Tô cagando dinheiro até hoje aí.
Teve Marvel vs Capcom, teve Capcom vs SNK, teve Street Fighter vs Marvel, se não me engano.
Tem um que é
X-Men vs Street Fighter. Eu acho que foi até esse aí, cara, que abriu a porteira do
Sim, exatamente. O Marvel vs Street Fighter foi o primeiro, não foi?
O X-Men vs Street Fighter, cara.
Veio o primeiro e depois... Isso, aí depois
que, tipo, a parada... Que vê a galera toda, que vê, cara, essa porra, sim, toda, essa putaria toda que é aí.
Até aquele Smash Bros. Também da Nintendo, também é um puta crossover, que é o Zelda. O Link. Sim, também, pô. Aquele Kirby, Mega Donkey Man, Kong. Donkey Kong, Mario.
O Mario Party também, porque tem uma porrada de personagens no universo Mario, tá ligado? E os dois jogos diferentes.
Aí, de novo, o Bino, a gente anda aquele negócio. Mas aí são os personagens do universo Mario, cara. Não tem um crossover dos personagens do universo, cara.
Calma aí. O que é diferente daquele jogo. Vocês lembram? Que era o Goku, o maluco do One Piece, que não tem um jogo que é tipo Smash Bros, mas é com a galera dos animes também?
Sim.
Esse jogo era do caralho.
É só dos carinha do Shonen Jump lá, né? Tem os caras Dragon Ball, One Piece, Toriko, acho que é o nome do anime lá.
A gente tá falando do mundo ocidental, tá falando justamente do mundo oriental, cara. Também tem bastante crossover lá, tá ligado? Tem muito crossover do Goku com One Piece, tem do Gintama com Goku.
Mas
também,
oficial, tá, oficial? Oficial? Sim, oficial.
Alguns são oficiais, mas nem todos. Mas cara,
então, rapidinho, Keno. É isso que eu queria saber. Esses crossovers existem como episódio, mangá... Ou é uma coisa específica, como pelo visto você falou, eu te cortei, videogame?
Não, tem de tudo, cara. Tem alguns
oficial,
episódios que são
oficial.
Tudo da mesma editora, então é tranquilo eles fazerem, cara. Não tem os problemas de direito, por exemplo, como teria aqui no Ocidente. Como é tudo da mesma editora, eles só simplesmente fazem a história e lançam, cara. É simples assim.
É avulsa.
Teve, né, até pouco tempo teve o jogo. Teve até pouco tempo um jogo que era isso. Reunir essa galera toda e, tipo, como sempre, a boa velha história de porrada, né, cara? Estão aqui, agora eles têm que brigar, vai. O crossover é isso, cara. O crossover é você pegar dois mundos específicos, botar a galera pra se bater e foda-se.
Pros fãs idiotas ficarem, viu? Eu sempre disse que o Goku ganharia do Super-Homem. Ai, mas eu sempre falei que eu não sei quem ganharia de não sei... Porque, assim, eu não sei vocês, mas a gente já fez muito crossover aqui na minha rua, de ficar discutindo. Ah, tomar no cu, o Goku ganharia do Yori. O Yori é um cuzão, que não sei o que lá. Olha o Goku Super Saiyajin 2. Juro pra você, teve uma vez que a gente ficou uma festa de um amigo nosso discutindo quem era o mais pica. O Dragon Ball Z tava na época no top. Aí vi um maluco que era viciado em... The King of Fighters, o Yori, como é que é? Incorporado ganharia o Goku, a gente, vai tomar no seu cu, ganharia o caralho.
Puta merda.
Cara, crossover, até hoje em dia, agora só nesse meio dos animes, né, que você tem o One Punch Man, cara, hoje em dia qualquer coisinha dá briga, cara, nesse meio, porque você sempre tem aquele negócio, o Goku é o mais foda, é o mais forte, vira Deus, o caralho é quase. Aí agora tu tem um cara que derrota todo mundo com um soco, cara. Como o crossover hoje em dia se tornou uma parada insuportável, cara. Qualquer coisa que você fale, vira briga. Já viram a briga.
Já tá falando de jogos? É, o For Honor que sai agora. O For Honor que sai agora pela Ubisoft, querendo ou não, é um crossover. Ele pega três culturas diferentes, faz um crossover num jogo só e põe, tá ligado? Pega a mitologia nórdica, o samurai e medieval, tá ligado?
É, mas sim, aquele Age of Empires lá já fazia isso, né? O Civilization também, você lembra desses não, jogos aí de PC? Sim. Que juntava todas as culturas ali, tudo junto. Eu ia puxar, a gente tinha falado do Marvel vs DC lá, né? Que teve também o crossover nos quadrinhos. Alguém leu na época esse crossover, Marvel vs DC?
Não.
Que teve no...
Cara... Eu só 90, vi algumas isso. coisas, cara. Ápice dos anos 90.
Cara. Eu li Justiceiro e Batman. O Justiceiro fez o Batman de piranha, tudo bem.
Eu sei que o Robin, eu acho que é o Robin e a Jubileu lá, que é dos X-Men, eles têm até um romance na história, assim, os dois se pegam, tá? É, e depois teve até, depois disso, eles tentaram fazer um... Eles criaram um universo lá chamado Amálgama, que era, juntava os dois universos e criavam personagens novos. Aí tinha um cara que era o Garra das Trevas, que era a junção do Batman com Wolverine.
Eu lembro disso,
Cara, não, esse universo era uma merda, cara. Não, isso, tipo, você juntar os heróis pra brigar e tal, teve aquela competição, né? Que os leitores escolhiam quem ganha. Você tem a luta do. Do Lobo versus o Wolverine, tipo, o Wolverine na época fudidão, garra de osso, sem fator de cura, ganha o Lobo, que é imortal, depois de jogar ele atrás do balcão, Aquaman ganha o Namor jogando a baleia em cima do cara. Mas agora, porra, o universo amálgama, cara, foi o prato de merda pra finalizar, né, cara? Foi a diarreia no final. Né?
Olha só, como é que é de
crônica? Tinha um super soldado, né?
Sim.
Que era o Superman com o Capitão América, os dois juntos, assim.
Caralho, é muito bizarro. Olha só aproveitar que é um crossover, então foda-se. A gente tem que falar de um crossover clássico, querendo ou não, que é da Xena e o Hércules, cara. Porra!
Verdade!
Eu acho que eu não consideraria crossover porque a Xena, ela apareceu primeiro no Hércules e depois que ganhou a série, porque as duas séries, na verdade, é do mesmo ano, acho que são de 94, 95, sim, quando sim. As séries começaram.
Não, mas quando ela apareceu, ela não era uma série. Depois que ela aparece, aí sim,
depois,
pô.
É, sim, ela aparece depois que ela ganhou a série dela mesma, né?
É, porque na época, Hércules e Xena era o top da TV, né? No SBT ou na Record, né?
Caralho, era o top da TV. Pariu.
Tudo na mesma época ali, né? As duas histórias ali na Grécia antiga e tal. Porra.
A grande parada do Hércules da Xena é que eles acabavam compartilhando vários personagens em comum, né, cara?
Sim. Então,
Deus que apareceu, sei lá, no episódio da semana do Hércules, na semana seguinte tava na Xena lá, atazanando ela, cara. Isso que era o bacana
do Novo. Se não me engano, o pai da Xena ficava meio que subentendido, não sei se depois ficou explicado, que o pai da Xena seria o Hades, né? O deus do inferno, aquele que tinha engravidado a mulher e... Tinha uma parada dessa na série, assim, uma época que eu assisti que tinha um mistério, assim, do Hades ser o pai da Xena, mas não sei se isso ficou confirmado depois na série.
Não, que infelizmente eles não conseguiram fazer o crossover com o Ratinho, né, ô Luciano? Que até lá o exame de DNA. Infelizmente não deu, né, cara?
Então, pô, olha
aí
só.
Acabou em aberto.
Eu entendi a deixa do Keno, né, não? Então a gente tem que falar aquele crossover básico que é o Gugu e o Faustão apresentando um comercial na TV brasileira ao vivo no seu domingo. É um puta crossover também, né, não?
Caraca. Não, pera aí, ô bigode. Eu me entendi se você já tinha esses crossovers nos bons filmes do cinema brasileiro, cara. Pô, você tem
ele chupou.
Despertou o Faustão e o Malandro, cara. Pô, aqueles filmes de Trapalhões eram crossover com qualquer coisa, né?
Sim, o Gugu apareceu nos três filmes dos Trapalhões, se não me engano, nos dois, três filmes o Gugu apareceu.
Tipo assim, o Faustão e o Gugu tinham um programa juntos, se não me engano.
Não.
Não,
cara, não lembro. Acho que o Faustão, ele era radialista.
Não, o Faustão tinha um programa na Band que todo mundo elogia e depois fala que ele foi pra Globo e ele virou um merda, que era o Perdidos na Noite.
É, o Perdidos.
Que era mó loucura que a galera falava o programa e era do caralho, né? Mas aí, eu não sei, eu não era dessa época, eu quero que se foda. Né? O que não, eu quero saber uma coisa, tem Conrado nesses filmes?
Conrado?
Porra, tem Conrado, se cara? Tem o que você quiser, cara, porra. Cara, tem um filme que tem Xuxa não, tem Angélica.
De Luca, o Faustão, o Sérgio Malandro.
Supla, eu acho que, sei lá, é aquelas minas lá que
Paquita lá. Tem um que é da escola. Da escola. Cara, então, o casamento dos Trapalhões, que é as Paquitas junto com um grupo desses, eu não sei, lembro se era o Dominó.
Acho que era o Dominó, cara.
Que é os Trapalhões lá e essa molecada lá no meio. Lá.
O legal desses filmes dessa época, que na verdade eles eram um grande videoclipe, né? Porque tudo tinha música pra tu apresentar a bandinha da época. Nunca diga jamais, pra não errar, essa história de amor vem que pode virar, e você vai ficar com todos menos comigo. Tudo acabava em música, vocês lembram dessa porra? Que era sempre sim, assim, sim. Tipo, do nada a galera vinha aqui assim, calma aí, eu conheço uma menina que trabalha na casa do seu José e ela pode ajudar a gente no festival pra gente arrecadar dinheiro. Ela é cantora, e quando aparecia assim era a Ivete Sangalo, né? Ela era empregada da casa.
Aí o Vigor tá certo, essa porra era muito engraçada.
Era sempre assim, não, eu tenho um tio que pode ajudar a gente, ele é produtor musical. Aí apareceu um produtor musical famoso, ele, não, eu tô com uma banda nova aqui, o nome deles é Bros. Aí era o Bros que tava estourando na época, sei lá, alguma coisa assim.
Até esses últimos filmes, quando só com o Didi, né, depois que os Trapalhões se separaram, acabou, todo mundo morreu, ainda tinha essas paradas de participação musical aí. Tem um dos últimos aí que aparece o cantor Daniel, aparece os malucos aí, os cantorzinhos.
Não, o pior não é isso, Luciano. É quando eles botam esses caras não só pra cantar, mas também pra atuar, né, cara? Quando não vem cara, você vai ser o principal. Fodeu.
Aí é ruim mesmo.
Aí é só foda. Não, aí agora eu digo pra vocês, a gente tá falando aí desses filmes de Trapalhões, né? Tem crossover e o caramba quatro. Aí eu pergunto pra vocês, esses filmes de youtubers de hoje em dia. Seria o crossover, seria o equivalente dessa nova geração pra esses filmes dessa época?
Porra, com certeza. Puts, com certeza, com certeza. Só falar aí um filme que eu queria ter falado na hora, que eu acho que é o filme mais louco desse aí. Deixa eu abrir no Wikipedia aqui, que acho que é melhor. Que eu... Como é que são as coisas, né? Quando não aparecia o Faustão, ó. Quando não aparecia o Didi ou a Xuxa, eu achava estranho. Parecia que o filme não era original. Que tem aquele filme Sonho... que tipo assim, geralmente quem era a galera fodona era o Didi. Tipo assim, tem um filme do Didi, que é esse que vocês falam que é do colégio, que é o Supla e Angélica, que depois eu vou procurar aqui o nome, que os Trapalhões, eles não apareciam. Eles só faziam uma ponta no filme e o filme era focado na Xuxa e no Supla. Eu achava estranho, eu falava assim, porra, não tem os Trapalhões? Esse filme não é tão legal assim, que não sei o que lá.
Putz... Tem um filme desses da Globo Filmes, que tem aquela. Eu não lembro o nome da atriz agora, que fazia aquela série lá, Sob Nova Direção.
Heloísa Périssé?
Eu acho que é ela. E tem um filme da Globo que tem ela, e aparece os caras do Hermes e Renato. Tem uma cena que aparece eles.
Não, tu tá falando. Não. Tu tá falando desse filme aí, não é com Heloísa. É com ela, mas ela faz ponta. Tu tá falando muita calma nessa hora.
Isso, acho que esse filme.
Aparece o Hermes e Renato. Só que eles não são mais Hermes e Renato, eles são a versão da Record.
Não, época mas... eles não estavam mais com nós. Hoje eles já voltaram a ser o Hermes e Renato.
Olha só que são falsos.
Né? Só falar aqui pra vocês, o nome que pelo menos tá aqui na capa é Os Trapalhões, uma escola muito louca. Só que quase não aparece os Trapalhões na porra do filme. Aí o elenco...
Eu acho
que... Fala aí, ô Kedo.
Cara, eu acho que esse filme aí não é do Trapalhões.
Mas eles usam os Trapalhões pra chamar a atenção. Tu pode jogar aí no Google que a capa do filme é isso, é uma escola atrapalhada. Aparece o Gugu, aparece, acho que o Dominó, é o Supla. Eles fazem só ponta, os Trapalhões, eles não são o cerne do filme, né? E o outro filme que eu achava foda, eu acho que eu vou até rever pra me frustrar, que eu até ganhei no Jornal Globo na época quando vim em filme, que é aquele Sonho de Verão, que é o Sérgio Malandro, Paquitas e Paquitos. Caralho, que merda.
Nossa, cara. Eu tinha esquecido que depois inventaram isso.
Mas o filme é do caralho, cara. É um crossovão, né, não, cara? Que é as Paquitas, os Paquitos e o Sérgio Malandro. E eu acho que o Faustão ainda aparece na porra do filme, cara. Que louco.
Puta merda.
Até o Faustão. Cara, a gente tá falando de crossover de filme, cara. Vamos sair um pouco do meio nacional. Pô, a gente não vai esquecer de falar dos Mercenários, né, cara? O crossover onde reuniu, né, o bonde de Brucutu dos
Exatamente.
Finalmente.
Sim.
Finalmente, né?
E aí que tá, esse foi feito hoje em dia e é bom, cara. O crossover é bom, cara. Pelo menos o primeiro.
Nossa, eu só tenho assistido o primeiro. Eu não assisti os restos, né? Os outros, não.
Tipo assim, você pode ver o segundo. Não. O segundo é bom, mas o terceiro é merda mesmo. O terceiro é ruim de verdade.
O terceiro é pra ganhar muito dinheiro,
cara,
né? Não?
É, sim. Cara, a parada foi o seguinte: era uma ideia que todo mundo queria ver, que era o Stallone com o Schwarzenegger. E essa porra não rolou nesse filme, né, cara? Porque no primeiro, o Schwarzenegger só aparece uma foto e vai embora. Aí, tipo,
é na igreja mesmo?
É isso. Aí depois você tem lá aquela ação com o Stallone, aquele monte de avulso, né, cara? Esse monte de avulso, incluindo Jet Li, Jason Statham e o
Dolph Lundgren. Aí, só que é engraçado essa porra, todo mundo virando já velho pra caralho, sabe? O avulso dá uma andar de mau jeito e já se quebra todo, entendeu? Mesmo assim, o vagabundo tá lá. É só você ver o Schwarzenegger, cara. O Schwarzenegger tá todo fudido nesse filme já, bicho.
O Van Damme aparece em qual? É no terceiro também?
Acho que é.
Segundo.
O Van Damme segundo. É o vilão do segundo. O vilão do segundo.
O Van Damme também tá
o terceiro acho que é o Mel Gibson, né? O do terceiro é o Mel Gibson, se
eu não me engano. Do primeiro é o Eric Roberts. O terceiro é o Mel Gibson, que era amigo do Stallone.
Sim. Tem o Chuck Norris, né? Aparece também.
Sim, aparece no segundo, cara. O que faltou nesse filme só foi o Steven Seagal, né, cara? Pra fechar a trinca de coroa, né, cara? Pô, o Steven Seagal, porra!
O Steven Seagal apareceu que ia ficar de treta com o Van Damme, porra, assim, deu uma merda dessa.
Não, rapaz, poderia ter aparecido no primeiro ou no terceiro.
Pô. É, não, é, teve uma porra dessa aí. Mas que bom não apareceu, só parte me ruim pra caralho, né?
É, assim, pô, não, pera aí, caralho, porque o Seagal, eu não sei se ele é considerado.
Ele é delegado, porra, ele é delegado, ele tá pouco se fudendo, ele é policial.
É porra nenhuma, que ali é só showzinho, porra.
Ah, eu sei que ele já foi segurança, pô, do presidente, do acho que na época do Ronald Reagan, ele já foi guarda-costa de político já, o Steven Seagal, depois que ele entrou pra fazer esse
uma
filme
coisa, a gente tem que dar o braço a torcer, o filho da puta luta pra caralho, né?
É, antigamente, né? Hoje não começa mais nada.
Então vai lá, dá uma porrada nele, seu filho da puta. Vai, faz um videozinho no YouTube e fala assim: Steven Seagal, no passado você dava uma porrada em geral, mano. Agora eu quero ver tu vir aqui dar uma porrada em mim.
Mas, Bigode, se dá uma porrada no cara que trabalha levantando lá o saco de cimento, tá na porrada também. Quer dizer que você já bons porrada, mano.
É, o Steven Seagal, não, cara. É, o Seagal, ele tem a sua, pô, ele é, pô, acho que o primeiro americano a conseguir abrir uma academia japonesa.
Não,
já,
e ele é o único, ele é o único ocidental que tem o dano Aikido que ninguém tem, é o único, acho que ocidental, eu não tenho certeza dessa informação.
Sim, tipo, ele tem o mérito dele, mas, cara, ele não é mais tão fora
como ele é. Ô, Bigode, queria ser babaca não, mas se ele é o único, ele é o único, né? Acho que foi meio redundante aí, não, tudo bem.
E esse foi Albino, o professor de português.
Tá, mas foda-se que antes disso, o Stallone já tinha feito crossover lá no. Aquele maravilhoso. Tá até discutindo sobre ele hoje no Twitter. Aquele maravilhoso. O Demolidor, cara. Porque é ele e o Wesley Snipes caindo na porrada.
Ah, né, não, cara? Não é crossover, cara. Isso, cara.
Por sinal,
é
não. Por sinal, esse filme. Agora já é passado. Porque o filme se passa em 2016.
É?
Sim.
Nossa,
caralho. É, pô.
Cara, eu falei pra vocês. Não, calma aí. Eu falei pra vocês, cara. Eu vou deixar aqui já aberto. A gente tem que fazer um filme. Um filme, caralho. É, com o Didi e a galera toda.
A gente tem que fazer. Didi, o Dominó, né, cara?
Didi não, Doutor Renato. A gente...
É, vai tomar processo aí do Dr. Renato.
Ah, foda-se, porra. A gente tem que fazer um wikicast, cara, falando de como a galera imaginava o futuro, cara, no passado. Tá aí, ó. Cadê a galera usando as três conchas aí, ó? Cadê a galera usando as três conchas?
Demolition Man quase acertou, cara, porque você tem o futuro de fresco, né? Que hoje São Paulo fala nada, já é burro, já é
não sou nem eu que tô falando, hein? Não sou nem eu que tô falando, hein?
Porra, cara, eu já falei, esse filme é visionário, cara, é um filme à frente do seu tempo, literalmente, né?
Porra. Tá, mas ele não é um crossover, por favor, né? Não, porra.
Pera aí, ele junta Stallone e Wesley Snipes, porra. Quando que você ia pensar em ver Stallone e Wesley Snipes?
Tá, é a mesma coisa que eu falar pra tu que é um crossover também, aquele filme do Rob De Niro com o Sylvester Stallone, que é o Toro Indomável vs o Rocky Balboa, que eles quiseram meio que vender.
É,
então, ó, Bigode, se é isso, não é um crossover, então Mercenários também não é.
Ah, é, não é. A gente só deixei falar porque é foda, porra. É juntar a galera das antigas,
não,
porra. O Mercenários, olha só. Mercenários seria mais foda se, tipo, aqui assim... Se o Schwarzenegger fizesse o papel de... Como é que é o nome daquele personagem lá dele? Que é o... Acho que do Comando para Matar?
Ah, não sei. O
John Spartan, eu acho. Não, John Spartan.
John Matrix.
John Matrix. Se ele fosse o John Matrix, se o Sylvester... Se o Wesley Snipes fosse o cara do filme X, aí seria maneiro eles juntarem os personagens. Não... O Schwarzenegger fazia um cara ou outro. Porra, ia ser do caralho se eles juntassem os
personagens. Stallone Cobra lá no meio também.
Sim, porra, ia ser do caralho.
Então, Bigode, você se fudeu que existe um jogo pra PC chamado Bro Force que tem isso, cara. Ele pega esses personagens icônicos, assim, dos filmes de ação, cara. Pode até procurar aí no YouTube. E bota, cara, pra eles atirarem e destruírem a porra toda, cara. Muito
aí
foda,
sim,
jogo,
aí
você tem o T-800, tu tem o Neo, tu tem o Chuck Norris, nossa, que eu acho que ele só faz papel de Chuck Norris nos
filmes. Eu posso falar um crossover que talvez não fosse um crossover, mas... Parece um pouco.
É um
crossover que não é crossover? Sei lá, não sei se entraria como crossover. Que querendo, não é aquele universo Todo Mundo em Pânico, né? Que o cara junta vários filmes num filme só.
É uma sátira com crossover, tá certo. Pega o bigode e fome.
Porra, querendo não é do caralho, aí, né? Não? Deadpool tá virando isso aí. Vou dar aí o mérito aí, o surfista, que acho que meteu essa lá no WhatsApp, né? Daqui a pouco o Deadpool tá falando isso, dois super-heróis, né? Tu vê aí, botando música do Super-Homem, falando do caralho é 4, vai juntar a porra toda.
É, tá certo. Eu fico imaginando que crossover vai vir pro futuro aí, tipo um Robocop versus, sei lá,
Giban
do futuro.
Versus Giban. Robocop
versus Giban. Porra, tu falou isso, teve jogo do Terminator contra o Robocop, cara.
Ah, rapidinho.
É, cara, tem um quadrinho também, cara.
Também.
Teve quadrinho, né?
Vocês
teve
falaram quadrinho agora, querendo ou não, mas e o crossover que teve aí do Jaspion vai ter com alguém aí, dos próprios Power Rangers, né? Que são... É um crossover
pica. É cheio de crossover esses Tokusatsu aí. Tem um que é com aquele Shaiman, com Gaban. É tudo misturado, assim. Um aparece no outro. É. Tem filme.
Aqui no Ocidente, de certo modo, isso foi adotado também, né, cara? Que todo Power Ranger tem um crossover com a temporada passada, né?
Sim.
Power Ranger.
Cara, um que eu achei... O mais foda aí é quando junta todos os vermelhos, né? É um crossover do caralho.
Que é no Força Animal. Força Animal, que aparece todos
lá. Teve o mais recente que aparece a galera de todas as gerações, né? Mas só aparece sem capacete alguns, né? Que é o Tommy, entre outros aí, wherever.
É, eu teve no Japão lá um filme que juntava todos esses Super Sentais aí que inspiravam o Power Rangers, né? E aparecia todos juntos lá e aí o vilão roubava o poder de todo mundo, aí apareceu uma nova geração de Super Sentais lá, que era tipo uns piratas do espaço, e eles tinham que lutar pra recuperar o poder dos Power Rangers, velho, lá que tinham perdido e tal.
Mas eu acho que rola mais ou menos a parada dessa aqui, o Luciano. Eles pegaram, acho que esse último Power Ranger que lançou, ou sei lá o que é. E eles fizeram um episódio desse, só que não com essa temática, mas todos os Power Rangers aparecem e tal, Eles fazem essa porra também.
Agora vamos falar do crossover. Vamos
ocidentalizar o episódio.
Vamos falar do crossover mais louco, que é os Lamentáveis e o Wikicast no WhatsApp.
É, isso daí é bom, hein? Bota as tretas lá, ó.
Olha, dá porrada direto nessa.
Eita, Lelê. É um crossover também, né? Vou falar de sacanagem que o Omelete com o MDN já foi um crossover, né? Num podcast, né? Não?
Sim, é, foi o Borgo lá, né? O Borgo participou lá
do MDN. É um crossover, né? Mais ou menos.
Mas aí tá, cara. Esse grupo do WhatsApp nosso, ele obedece a regra do crossover, né? Você sempre vai juntar a galera pra cair na porrada. É, sim, o que acontece lá diariamente. Tipo, a gente tá aqui tudo junto, mas na verdade a gente se odeia. O Lu me odeia, eu odeio ele. É assim,
dá,
cara.
Treta, o amigo sai do grupo, volta.
Eita, Lelê.
É foda.
Olha as discussões de política lá, né,
mano? Porra. Eita. É falando que o Logan revolucionou o cinema. É uma merda. Steve Universo é do caralho. É umas merda aí. Ah.
Bigode, você que não entendeu porque você é burro, Bigode. Esse que é a verdade, esse é burro, não entendeu.
Na verdade, burro é o Zé que não entendeu, porque eu nem vejo essa merda.
Coitado do Zé.
O Zé ficou
muito abraço, falado, Zé. Né? Abraço. Abraço pra ele.
Trás. Cara, eu vou propor aqui uma parada pra vocês, pra gente já se encaminhar pro final. Eu vou começar aí pelo convidado Lulu, né? Me diz um crossover aí que tu queria ver, Lulu, que não existe.
Caraca, velho, agora você me pegou, mano. Cara, sei lá, tipo um...
Ah, rapidinho, antes do Lulu falar, filme... antes de você falar, Lulu, perdão. Querendo ou não, tem um crossover aí, entre aspas, que o... Aquela banda que é o maluco do Foo Fighters, às vezes, é o baterista. Como é que é o nome?
Ah, o Queens of the Stone Age lá.
The Queens of Stone Age é um puta crossover. Aquele também que tem aquele cara que eu esqueci o nome, que sempre canta com... Que morreu, infelizmente, que era do... Como é que é o nome? Que é com Slash, é com os caras do Guns N' Roses e o cara de outra banda lá. Como é que é o nome? Temple
Pilots. Ah, sim, do Stone Temple Pilots.
É quase um crossover também, né?
Era os caras do Guns N' Roses, só que sem o Axl, né? E o carinha do Stone Temple Pilots no vocal lá.
Era do caralho. Bom lembrar dessas duas bandas aí. Mas vamos lá, Lulu. Me diz aí um crossover que você queria que existisse aí.
Caraca, tinha que ser uma parada de algum personagem dos anos 80, assim, eu acho que seria legal, sei lá, que nem eu falei, assim, um Robocop versus alguma coisa, eu não consigo, tipo, sei lá, Juiz Dredd, sabe? Imagina Robocop e Juiz Dredd, porque os dois já acontecem no futuro caótico lá, o futuro todo fodido, imagina os dois, não sei, tipo, os dois pertencem à polícia, né, praticamente.
Caralho,
assim,
imagina força, um filme do Juiz Dredd com Robocop, quem ia ser o tira mal e quem ia ser o tira bom, né? Sempre aquele cara que quer trabalhar com um cara, sabe? Ah, chegou seu novo parceiro aqui, ele é do exterior, ele é o Robocop.
Porra, olha só, Tang Cash.
É verdade.
É tipo isso. Seria mais ou menos isso aí. Robocop versus Robocop e Juiz Dredd.
Juiz Dredd, caraca, velho.
Mas seria do caralho mesmo. Seria do caralho, né? Porque...
não sair matando geral. Pô, não sei como que não fizeram isso ainda. Nos quadrinhos, pelo menos, dava pra fazer, né?
Albino, tem alguma ideia aí? Fala.
Tem crossover do Dredd com o Batman, se não me engano?
Tem.
Eu acho que tem.
Albino, aproveita aí, me diz um crossover aí que você queria que existisse.
Um crossover que eu queria que existisse, cara.
Qualquer coisa, qualquer mídia.
Qualquer coisa, cara. Eu não consigo pensar aqui agora não, cara. Não consigo pensar agora.
Então vou passar pro Kenô. Kenô.
Cara, um crossover que eu queria era o Praça Nossa versus Zorra Total, cara. Na hora de ter essa disputa, mostrar quem é que manda nessa porra. O Carlos Alberto humilhando todo mundo com a galera dele, cara. Tá na hora já passou do tempo.
Caralho, imagina a cena, né? O Carlos Alberto tá lá na boa, aí a galera do Zorra Total começa a invadir a praça, né? Não? Que porra é essa aqui? Não, nós vai vender nossos negócios aqui. Aí começa uma porrada, aí no final eles vão se unir, porque quem armou tudo isso aqui foi aquele cara do que que tinha a Vila Maluca.
Sim. Caraca, velho.
Daí outro crossover, hein, cara. Vila Maluca e Chaves, né? Caralho,
puta merda. Meu Deus, cara. Vila Maluca, você desenterrou essa bem, hein, cara. Nem eu lembrava mais disso. Eu assisti essa parada, mas eu tinha esquecido.
Só lembrar aí que eu falei agora de um outro crossover musical, que é o Belo, o Alexandre Pires e o maluco lá do Raça Negra, maluco. Eu não lembro como é que é o nome.
Gigantes do Samba, cara.
O nome é do caralho, Gigantes do Samba.
Sendo que todo mundo toca pagode, né? Ok, né, cara? Por que não, né?
Tem um desses aí, amigos do Pagode 90, que é tipo uns caras dos grupos dos anos 90, tudo junto. É tipo, tem o cara do. Tem um Soldadinho, tem o Krigor.
Esse acho que ele tá falando.
Esse mesmo? É outro. É, que tem um carinha do Arte
Popular. Não, é o Gigante do Samba, pela imagem que eu tô vendo aqui. Ah, não sei.
O Gigante do Samba, ele tinha começado só com o Só Pra Contrariar e o Raça Negra. Era só ele. Aí eu não sei o que caralho que deu, começou a juntar todo mundo, cara. Tipo, acho
mas
que a galera
moral,
que tava dando certo. Já...
É aquela parada que eu falei no início do cast. O que, que crossover é pra gerar dinheiro, cara? É a mesma coisa quando vocês, não sei se vocês lembram, que saiu uma turnê, os Backstreet Boys e o New Kids on the Block. Mano, tu junta duas gerações, é mais dinheiro, mano. Imagina. Caralho, é mesmo quando tu juntar a Britney Spears e a Christina Aguilera, cara, pra fazer uma turnê aí, as menininhas dos anos 90.
Sempre fila a Britney Spears e a Lady Gaga hoje em dia, sabe?
Caralho, nossa senhora.
Caralho. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que um crossover que eu queria ver era o Linha Direta com Cidade Alerta.
Porra. Não, porra. O Cidade Alerta é do Marcelo Rezende, sim, não é o
Datena. É o Datena.
Não, o crossover tem que ser Datena versus o Marcelo Rezende, porra.
Também, são os caras
que
dominam
ele. Maluco, tem que ser o Wagner Montes e o Datena, rapaz. O Wagner Montes, porra, pega as porradas do Datena, maluco.
Caralho, hein.
O Wagner Montes tira a pena de pau dele, né? Bate no Datena, porra, derruba o Datena.
Caralho, tu quer ver um crossover? Quer ver um crossover foda que deveria existir? Ratinho junto com o teste de fidelidade. O maluco ia trair, ia descobrir, depois ia ter que ver quem era o pai da criança e o caralho a quatro. Imagina esse crossover, cara. Ratinho e João Kleber.
Ratinho já vinha com essa porra.
Não, mas olha só, o João Kleber, ele faria a traição. E dessa traição geraria um filho. Aí se desenrolaria no programa do Ratinho. Entendeu?
Caralho, nossa.
Ia ser do caralho.
Dá pra fazer isso num filme.
Porra.
Quem sabe nesses filmes aí de youtuber que tá vindo aí, os caras vão tentar fazer uma parada dessa. Porque nesse filme do internet, o filme tem até a Palmirinha lá. Não sei se vocês já viram, tem ela no filme.
A vagabunda ligou foda assim mesmo, hein?
É, então, tipo, os caras. Duvido nada, tem um dois aí aparecer esses caras tudo ratinho, aparecer aí no filme, todo mundo no filme.
No 2 eles vão chamar o Whindersson Nunes, que é o cara mais famoso agora do YouTube, junto com Porta dos Fundos, Felipe Neto e toda a galerinha crossover, né? Quer ver um crossover maneiro? Felipe Neto versus Silas Malafaia. Você vai ter que provar o que você está falando. Já tá acontecendo.
Deu uma merda aí. Deu um processo aí, né?
Já tá acontecendo.
Já teve crossover com o Marcos Feliciano, aí o Felipe Neto não satisfeito. Quero levar um processo de verdade. Vou lá no Silas Malafaia. Né? E foi atrás
dele. Você vê a diferença, né, cara? Pô, você vê a diferença do negócio, né? O Feliciano, porra, convidou o Felipe Neto lá pra entrevistar ele, tipo, humilhou o moleque na rede mundial e tal e pá. E, pô, o Silas Malafaia mete um processo, né, cara? Porra, falta de elegância na parada.
Não, em vez de chamar pro embate, né, não, na lona.
Tem que chamar pra porrada, né, cara?
É porque o Malafaia é vagabundo mesmo, esse é safado. O Feliciano pelo menos disfarça um pouquinho.
Disfarça o caralho. Já viu o vídeo dele pedindo o cartão e a senha dos fiéis?
Não. Tô falando em corrupção. É isso aí, filho da puta mesmo. Corrupto eu acho que você seria não. Já o Malafaia é filho da puta de marca mal mesmo, cara.
Você tem como provar isso?
Tenho.
Crossover tá faltando, cara. O crossover dos pastores de igreja e de televisão, cara. Malafaia... Macedo, é o Valdomiro Santiago,
R.R. Soares, R.R. Soares. E olha só, eu não sei vocês, eu sempre achei o reverendo, o R.R. Soares parecido com o reverendo Lovejoy, dos Simpsons.
É que parece mesmo. Parece mesmo.
Se tivesse um filme, tinha que chamar ele.
Cara que ele para lá, sei lá, que é o Punto Bissa, sei lá como que eles chamam lá. Ele para essa porra pra vender TV a cabo, cara.
Poxa, mas graças a Deus que ele ajuda a gente a carregar essa carga aí. E você que não tem a nossa TV na sua casa, não tem porquê. Eu louvo a Deus, ontem eu falando com esse empresário, esse último da noite ontem, Em ambos eu falei sobre a nossa TV. E ele falou, mas vocês têm tanto assinante, eu falei, tem. Falei assim, olha, o povo de Deus é um povo que realmente cumpre os compromissos. As pessoas que realmente são firmes na fé, ligam até pedindo, olha, não recebi o boleto de pagamento, manda aí que eu não quero deixar. Porque elas entendem que isso aqui, temos que pagar as programadoras. É uma luta grande, mas nós estamos vencendo. 36 canais, maior alegria, 7 são evangélicos, 4 de esporte, 4 de filmes, cinemas, 7 infantil juvenil, 2 de notícias, 9 de cultura em geral, mais de variedades. Até com esse primeiro empresário, ele falou das novelas. Eu falei só, desculpa, vou ser sincero para o senhor, eu não sei o nome, um título de uma novela que está no ar, nem um artista, eu não vejo isso. Quase que falei com ele, porque você não deixa essa coisa ficar só na nossa TV, que é muito melhor. A pessoa tem que amar o marido, o filho, a filha e tudo, em nome de Jesus. Se você aqui ainda não tem a nossa TV, aproveita hoje, os 400 da instalação não vão cobrar, você só paga a mensalidade, os 36 canais são 59 quebradinho, ou 22 e 44 quebradinho. Preencha aqui os seus dados, já vou mandar instalar essa semana, destaca, devolvo ao obreiro, e você que está em qualquer lugar, pega o telefone e ligue. Em São Paulo é 21265888. 21265888. No Rio é 32655000. 32655000. De qualquer lugar do país, 0 prestadora 21, 32655000. Deixa eu abençoar o pessoal de um canal que o programa termina ali agora. Pai, em nome.
A TV de assinatura dele, né?
É uma TV só com canais gospel lá.
Não, não é só gospel assim. Não. Tem umas paradas
mais também. Não, cara, tem canal normal também. Tem forte.
Puta merda. Tem Playboy TV também,
tem,
né?
Tem Playboy TV, cara, mas ele é diferente. O Playboy TV é tudo no escuro e a mulher tem que provar que ela casou virgem.
É uma coisa... Esse aí é o pacote assim que o diabo gosta, né, cara? O pacote abaixo.
Assim que o diabo gosta.
Tipo, 30% a mais, gente. É tipo 30% pedido.
Agora, fiel, se você quer provar que é temente a Deus, compre agora nosso pacote que o diabo aprova. Nele você só tem Big Brother, pornografia e o caralho a quatro. Compre esse pacote, pague caro e não veja, porque você tem que provar que você é temente a Deus. Eita, caralho.
Cara,
mas aqui eu não imagino, né, um crossover entre o Silo, essa galera toda, né, não... Eita, Malafaia, e agora? Eu vou falar aqui agora, vou que suba aqui a vitrine, que vai aparecer meu amigo aqui, Valdemiro Santiago. Eu tô Valdemiro cantando.
Aí, se liga, esse crossover vai ser a pior torcida do Corinthians, parceiro. Tu entrou, tu sai pelado, então eu vou te roubar, cara.
Tá, eu acho que o crossover é bom, hein? Torcida do Corinthians com torcida do Flamengo, cara. Tem tudo com o crossover também, vai ter porrada.
Caralho, olha só, não tem uns gigantes do samba? Caralho, como é que seria?
Se liga, tu tá vendo o bagulho que aconteceu com a torcida do Palmeiras, mas então, aparentemente vagabundo toma a torcida do Palmeiras, cara.
Escuta aí, mano.
Que mandaram maluco, caralho, mano.
Não tem um gigante do samba? O Valdemiro Santiago, o R.A.S. Soares, o... O Barcedo seria o gigante do dízimo, maluco. Puta que pariu.
O Valdomiro seria o mais poderoso, porque ele já quase morreu duas vezes aí e tá vivo.
Ele tá uma facada e quase
morreu num acidente de barco, uma parada não, dessa.
Ô Luciano. Luciano, não só isso. O Valdomiro, ele é o único que é apóstolo, cara. Porra, ele é o 13º apóstolo.
Ah, sim.
Porque Jesus só tinha duas, ele de algum modo conseguiu essa.
Rapaz, o Valdemiro é start pra cima, baixo, select, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e libera ele, rapaz.
Aí, caralho. Valdemiro é do Rugal lá do King of Fighters.
Pô, tu vê, todo mundo é pastor, é tão louco, cara. O cara é apóstolo, porra. Como assim? Só Jesus escolhe essa galera. Porra.
Na moral, os gigantes do dízimo, puta que pariu, maluco. Ia ser sensacional alguém fazer uma esquete dessa. Puta merda. Gigante do dízimo, caralho. Porque meu crossover foda que o South Park já fez, que é Jesus, Maomé, o Joseph Smith, juntar toda essa galera toda aí. e fazer...
Sim, a lenda do Cristiano Castão.
Cristiano não, porra, dos deuses, né? Ai, ai,
puta. É, verdade.
Puta que pariu. Mas é isso aí, galera. Acho que a gente já pode acabar por aqui. Todo mundo já falou um crossover, menos Albino. Não sei se ele pensou... É, ele falou do Palmeiras aí, não sei se conta. Não,
não. Não, mas foi eu também.
Não, quem falou foi quem eu.
Ah, foi
eu
quem,
não lembro com o crossover não, cara. Não lembro com o crossover não.
Ah, que crossover...
Cara, pra mim é crossover que a gente já faz aqui, cara. Albino e Walter é o tipo, melhor crossover de todos os tempos.
Eita, Lelê. Agora, vou dizer uma coisa, crossover é foda mesmo, é quando fizerem... É um dos filmes pornô, né? Que num filme pornô junta Batman comendo a Gwen. Tem um filme pornô desse aí da vida, que o, é, geral se comendo os heróis. Puta que pariu, é foda.
Opa, peraí, que eu estou procurando aqui, né?
Mas é isso aí.
Inclusive, ô Bigode, eu acredito que o Oscar de melhor maquiagem, eu acho que tava pra versão pornô do Esquadrão Suicida, só que eles confundiram essa porra.
Não duvido muito.
Deixa aqui meu protege.
Ai, ai. Mas é isso aí, galera. Estivemos aí na mesa com
a... Eu só queria mandar um chupa Marvel, porque a DC tem ótimo, tá?
Nossa.
Tá, vamos lá.
Caralho.
É isso aí. Galera... Esse foi o Wikicast sobre crossover mais louco do que... Um Wikicast sobre crossover sendo um crossover, né? Porque temos o Lulu dos Lamentáveis. Mas estivemos na mesa com ele, sim, o poliglota da mesa, Albino Moreninho.
Alô, alô.
E estivemos com ele, que fez aniversário recentemente e ganhou vários felizes aniversários. O sapo mais pulador, o Keno.
Tô ficando velho, o Pinto não sabe mais.
Eita, um crossover muito bom, hein? Estivemos com ele. E estivemos com ele, sim. É, caraca, quer ver um crossover maneiro? Minha vida e a depressão. Puta que pariu. Caralho. E estivemos com ele, sim, que é dos lamentáveis. Lulu, Joel.
Opa, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Ó. Posso fazer o jabá aí lá do...
Calma, aquela recadinho, sua piranha, porra.
Não pode não.
É isso aí. Bigode, seu host mais louco do que nunca. Um beijo, um abraço e até o próximo Wikicast. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Sim. Estamos nos recadinhos. Vamos começar aí com ele, o Lulu, pra dar os... Vamos deixar o convidado por último, porque aí fixa mais na cabeça dos nossos ouvintes, que só são dos lamentáveis, eu acho, né? Mas tudo bem. É um jabá meio escroto, mas vamos começar por ele. Ah, o Bino Moreninho? Algum um recadinho aí, alguma coisa?
Siga o homem no Twitter. Fala Moreninho Albino. Moonlight realmente é muito bom, cara. Viu? Realmente foi realmente muito bom. Mereceu, acho que eu só queria falar isso.
É isso aí. É, Keno, sabe mais pulador? Algum recadinho?
Sim. Opa, me sigam no Twitter, galera. O Keno, _00. Se quiser bater um papo, quiser saber alguma coisa sobre o cast, estamos lá, estamos disponíveis aí. Também, cara, me acompanhem lá no Locadora TV. Tem aí logo aí do lado, né, no maravilhoso novo layout do site. Logo aí do lado, se eu não me engano, direito da sua tela, vai ter ali o link do Locador TV, cara, que é onde a gente fala de videogame. Tem também um podcast maneiro lá, já teve o Belo aqui, que faz parte lá, bem-vindo lá, participando aqui do podcast. E, logicamente, claro, acesse o wikicastbr.blogspot.com.br, que é onde está esse maravilhoso podcast, onde tem o link do nosso Twitter, nosso Facebook, nosso e-mail e talvez até o endereço da casa do Bigode, vai saber.
Tá, Lelê, é isso aí. Lembrando aí que esse layout maravilhoso feito por Walter Supermercado, tá do caralho, né? Ele que faz nossas
vitrines. Não, Walter Supermercado não, ô Bigode. Nosso craque da camisa 10, Walter Supermercado.
Opa, perdão aí. Acabei de escutar aí, corrigindo minha fala. Eu gostaria de começar nossos recadinhos, que é aquilo, né? Quando você recebe elogio, você fica bobo, né? Ontem o Wikicast era 1:30 da manhã. Eu vejo que eu recebo um bip lá no meu celular. E tinha um, vou dizer aí, talvez um novo ouvinte, né? vou falar o Guilherme Chan falando que escutou nosso Wikicast sobre vida e obra do Jack Chan. Falando aí, agradeço ao Kenô, que a ideia...
Bigode, eu acho que é Alexandre Chan.
Guilherme Chan, estou olhando agora aqui. Porra, eu tô olhando pra página aqui pra poder falar e dar o um recadinho, meu querido. É Guilherme Chan.
Tá bom.
É Guilherme Chan, né? Ele escutou o nosso podcast aí, que foi ideia, acho que do Kenô e do Albino, não lembro de quem foi agora, acho que foi do Kenô, né? Porra, vamos fazer um podcast.
Não importa sobre... a ideia, cara.
Não importa. O que importa é que saiu. Saiu, ele é fã do Jack Chan. Ele é um colecionador, tá vendo as fotos dele. O maluco tem tudo. CD, vinho do Jack Chan. O maluco é fãzão mesmo.
Ele quer vinho.
Vinho do Jack Chan, o maluco tem vinho do Jack Chan. Não é brincadeira, não. Esse tem talento pra isso. E fala aí que eu vou, obviamente, ele, porra, não, eu sou fã do Jack Chan. Porra, eu escutei o podcast de vocês, porra, queria ter participado muito, ficou muito legal. Eu tô aí, vou botar nesse post que vai estar aí desse podcast, eu vou botar o link do fórum dele, que eu acho que ele é o dono, sócio-administrador, whatever. É, o fórum grátis é Jack Chan Brasil. É jackchan-brasil.forums, alguma coisa, não interessa, vai estar o link aí, visita lá, você que é fã do Jack Chan, o cara administra um fórum do Jack Chan, eu já dei uma olhada ali, tem filme, tem uma porrada de coisa, eu sou um bosta, não sei mexer em fórum, até depois pedi uma ajuda dele aqui pra eu ver algumas coisas do Jack Chan e o caralho é quatro, né não? Gostaria de agradecer muito ao Guilherme Chan por ter dado esse feedback pra gente, e é isso, cara, é aquilo. Por mais que eu fale zoando aqui, ah, a gente faz isso pra gente. Não, a gente faz isso pra vocês também. É muito bom escutar um elogio desse, do cara que gostou de um programa. Que eu, assim, vou me permitir, eu não sou especialista em Jack Chan. Eu não lembro quem participou, além de eu e o Kenô. Acho que o Pato participou. E o Albino, né? Não, foi só eu, o Albino e o Kenô, né? Que era o Torrentzão maluco, né? Foi o dia do Torrentzão maluco.
Sim, eu tava olhando tudo quanto é filme do Jack Chan que eu vi na
caixa. Eu não vou dizer... Kenô, você se acha um especialista, um super fã do Jack Chan?
Fã sim, agora especialista não.
Então tá bom, nós só... Acho que, acho que o único fã mesmo é o Kenô, né? E o Guilherme escutou e gostou, a gente... Viu como é que a gente caga a regra bem, né? Não? Mas é isso aí. Né, eu vou dar, esse é meu recadinho, mais uma vez, obrigado Guilherme Chan aí por dar esse feedback, né, o link vai estar aqui no site, eu tô falando o link vai estar aqui no site, eu tô fazendo com um dedinho aqui assim embaixo, mostrando, eu sou um retardado mental, me siga no Twitter,
se alguém tinha dúvida sobre o estado mental do Bigode, tá aí.
Confirmado, me siga no Twitter, @ Bigode do Cobiça. É isso aí, mandem mais feedbacks desse aí que a gente tá sempre respondendo se o Bigode tiver acordado 1h fazendo churrasco. Né não? Agora vamos pra ele, a peça fundamental desse podcast crossover. Lulu, você tem algum recadinho pra dar, meu amor?
Nossa, eu queria agradecer ter chamado pra participar e dá pro pessoal ir lá no blog lá do oslamentáveis.blogspot.com.br. A gente tem o nosso dois casts lá, né, que é o NoebaCast, que quando dá, sai, né? Ele tem uma periodicidade ali meio bagunçada, mas a gente, quando tá com vontade, acaba lançando. Tá, até saiu o último aí com a participação do Bigode sobre filmes de terror. E tem o outro lá, que é o Centrífuga, que é um podcast de música, né? Musical, com a participação do Pato aí, que é também do Wikicast, da nossa amiga lá, Galeiro. Aí, se quiser aí dar uma olhada lá. E também tem outros posts lá, nossos posts sobre resenhas de filmes, indicação de livros, dá uma passada lá que tem bastante coisa no blog.
Só deixar aqui ressaltado que nos nossos brothers tem lá o Torre dos Gurus, o Locadora TV e os Lamentáveis. Então se você acessar o Wikicast, você vai achar um link direto lá pros Lamentáveis e pros outros parceiros aí que a gente decidiu colocar aqui de amor e coração, né? Esse foi o Wikicast número 51, não estamos mais adiantados, isso me preocupa um pouco. Mas é aquilo, quem sabe faz ao vivo, eu sou o Bigode do Comissa, um beijo, um abraço, e eu terminaria com a frase do Bolsonaro hoje, mas eu não abri, mas é isso aí, tchau, tchau.
Falou.
Tchau, falou, galera.